Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone hoje na apresentação está convosco João Santa Rita. Das 17h30 às 18h, estamos em ondas curtas, nos 13.630 e 15.720. E depois das 18h às 18h30, estamos também em onda média em 1530 e continuamos, claro está, em 13.630 e 15.720. Estamos na internet www.voaportugues.com e também no telemóvel m.voaportugues.com. Portanto, próximos 60 minutos em diálogo com os ouvintes de Angola. Hoje o nosso convidado para falar com os ouvintes e connosco é o Dr. Norberto Garcia. Ele é o porta-voz do MPLA, secretário para a Informação e Propaganda do MPLA na região de Luanda. Mas antes de entrarmos no diálogo, vamos às manchetes a esta hora. Aparelhos militares americanos e não tripulados e outro género de aeronaves continuam a atacar alvos do Estado Islâmico, tanto no Iraque como na Síria. O Comando Central dos Estados Unidos indicou que 3 ataques aéreos, próximo da província síria de Deir el-Zur, destruíram 4 tanques e danificaram um outro pertencente ao grupo militante. O Observatório Sírio de Direitos Humanos indicou que instalações petrolíferas em Deir el-Zur foram aparentemente o alvo de ataques noturnos. Diplomatas dos Estados Unidos e da União Europeia e do Irão realizaram hoje um segundo dia de conversações destinadas a obter um acordo sobre o programa nuclear de Teherão. Desconhece se as conversações alcançaram algum progresso. Uma fonte oficial indicou à Voz da América que os encontros vão avaliar o que foi feito e debater a forma de se avançar. Entidades oficiais afegãs afirmaram que rebeldes talibã atacaram na semana passada uma província perto da capital, matando dezenas de pessoas. Das vítimas, pelo menos 12 foram decapitadas, isto na província de Ajrestan, a 200 km de Cabul. A agência Reuters disse que cerca de 700 talibãs participaram nos ataques. A Organização Mundial de Saúde revelou hoje em Genebra que 2 vacinas contra o ébola podem estar prontas para serem usadas nos países que enfrentam a pior epidemia de sempre dessa doença na África Ocidental. Frente a esta emergência, especialistas da Organização Mundial de Saúde concordaram ser eticamente aceitável usar medicamentos e vacinas experimentais para tentar combater o ébola. Neste momento realizam-se várias experiências e testes. E o Alto Comissariado de Refugiados das Nações Unidas informou hoje em Genebra que o número de pessoas que procuram asilo nos países industrializados no mundo aumentou em cerca de 25% só este ano, em grande parte devido às guerras no Iraque e na Síria.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola. Fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Angola, fala só.
Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje, ao microfone, na apresentação, está convosco o João Santa Rita. E hoje o nosso convidado é o Dr. Norberto Garcia. Ele é porta-voz do MPLA, é também secretário de Informação e Propaganda do MPLA na zona de Luanda. Dr. Garcia, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo muito bem.
Ora, excelente. Também está a chegar em excelentes condições. Olha, eu quero começar por lhe agradecer a sua presença aqui. Eu sei que você é um homem muito ocupado, aliás, disseram-me que você estava ocupado numa reunião, e eu quero lhe agradecer o facto de vir aqui aos microfones da Voz da América. E eu antes de o lançar, assim por dizer, aos ouvintes, eu, como sempre, começamos com uma pergunta. Eu vou-lhe fazer uma pergunta relativa a uma questão que foi levantada ontem pelo líder da UNITA, o Dr. Isaías Samakuva. Ele disse que, à semelhança do que aconteceu para a província de Luanda, em que o presidente Eduardo dos Santos, portanto, disse, deixou de haver uma acumulação do cargo de governador provincial com o de primeiro secretário, com o de primeiro secretário do comitê do MPLA, ele disse, o Dr. Samakuva disse que isto também deveria ser feito à escala nacional. Isto é, ele disse que o presidente angolano deveria deixar de ser, portanto, o líder do MPLA para ser apenas o presidente do país. O que é que você tem a dizer sobre isso?
O presidente Barack Obama não deixou de ser democrata por ser presidente dos Estados Unidos. O primeiro-ministro de Portugal não deixou de ser secretário-geral ou presidente do Partido Social Democrata. Isto é perfeitamente normal. O que se passa aqui entre nós é claramente a ideia de que o presidente Tamacuva quis criar mais um facto político errante, que eu chamo errante, porquanto não tem qualquer tipo de consequência. É muito normal que na democracia essas questões sejam levantadas, é muito compreensível que essas questões em sede da atividade democrática do país sejam levantadas. Até é bom, até porque as pessoas percebem que, afinal de contas, há políticos mais avisados e outros menos avisados. O certo, porém, é que o presidente Eduardo Santos, enquanto chefe do Executivo do Estado angolano, tem toda a autoridade constitucional de fazer o que fez. Desde logo porque, embora saibamos que a UNITA não aprovou a Constituição, e hoje a UNITA está a usar a Constituição que não aprovou para invocar um facto que não é verdadeiro, mesmo assim a UNITA afinal está a perceber que a Constituição que o MPLA aprovou serve para eles para alguma coisa, o que é bom. Quer dizer, significa que, afinal de contas, nós estamos a trabalhar de forma útil e construtiva para o país. Isto é um sinal positivo. Segundo sinal positivo, o presidente Eduardo Santos, enquanto chefe do Executivo, tem toda a autonomia para fazer os ajustamentos que entender importantes e necessários de acordo com a realidade de cada país. Este país é assimétrico do ponto de vista da realidade geopolítica e até da atividade que nós conhecemos social de cada província. Sabe que Luanda é uma província que recebeu muitas pessoas por causa da guerra. Portanto, uma das situações que temos que reconhecer, e eu não gosto muito de dizer isso, mas a verdade é esta, uma das culpas de estar muita gente em Luanda é a mesma UNITA. A UNITA tem a culpada por ter obrigado muita gente a viver para Luanda contra a vontade. Mas as pessoas acabaram por vir para Luanda, e Luanda, não estando preparada do ponto de vista das suas infraestruturas para receber muita gente, teve que receber, e o MPLA não ia correr com as pessoas. Pelo contrário, o MPLA recebeu as pessoas, o MPLA ficou com todos, o MPLA está com todos, o MPLA fica com todos, nessa perspectiva. O que é que o presidente Eduardo Santos quer fazer? Quer, na perspectiva, que é o que a UNITA também está a pedir, de cada vez mais descentralizar os poderes ao nível central e ao nível da província, para criar melhor governação de proximidade, o presidente Eduardo Santos está a começar a fazer ensaios para as autarquias locais. Ou seja, a UNITA pede muitas vezes que seja feita alguma coisa cada vez mais para as autarquias locais. E o MPLA está a fazer. O presidente Eduardo Santos está a fazer. Estamos a fazer ensaios, estamos a preparar as pessoas e as instituições para criar condições para que, quando chegarem as autarquias locais, não tenhamos dificuldades de maior. Como sabe, Angola não é como os outros países, que tem muitos quadros. Sabe que a autarquia local não é só uma, não é só uma autonomia de papel, por decreto. Temos de ter quadros técnicos, temos de ter pessoas, instituições capazes de acompanhar a vida local, de criar finanças públicas locais e de criar condições para que as coisas fluam e as coisas evoluam. O que nós estamos a fazer agora é exatamente isso, é preparar condições para evoluir. Portanto, não há nenhuma inconstitucionalidade, não há qualquer problema em relação a isso, e o presidente do MPLA, como presidente do partido, tem toda a legitimidade de o ser, porque não há qualquer incompatibilidade do ponto de vista constitucional, bem como não há qualquer problema que ponha em causa aquilo que o presidente está a fazer. Pelo contrário, nós estamos aqui e todos os militantes e simpatizantes do MPLA apoiam, a sociedade civil apoia aquilo que o presidente está a fazer, porque Luanda é uma praça política especial e é o local relativamente ao qual se começa a dar passos cada vez mais importantes rumo à descentralização para que possamos, de facto, ter poder autónomo, para que possamos ter autarquias locais e possamos ter autonomia e eleições autárquicas amanhã, um dia, com propriedade e sem dificuldades maior. Portanto, é isso que nós queremos que se faça no país, é isso que nós queremos que efetivamente avance para o país. Portanto, não faz sentido aquilo que Isaías Samacuva está a dizer.
Pronto, obrigado, Dr. Garcia. Portanto, o nosso convidado hoje, o porta-voz do MPLA, secretário provincial para a Informação e Propaganda, em Luanda. E vamos já aos ouvintes, Dr. Garcia, já temos vários em linha. O primeiro chega-nos da Lunda Norte, do Kwanza Norte. Do Kwanza Norte, e é o ouvinte Manuel Chipipa. Senhor Chipipa, está em linha.
Viva, viva Angola, viva América.
Obrigado, Senhor Chipipa. Olha,
boa tarde.
Sim, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Porque temos muitos ouvintes.
Norberto Garcia.
Sim.
E boa tarde a todos aqueles que nos ouvem.
Só todo ouvido. Sou todo ouvidos, sempre à sua disposição.
Já que uma ilustre figura do país, e em particular Luanda, com grande influência que tem no MPLA. Gostaria eu hoje de perguntar ao Dr. Garcia que políticas, não é, ou que soluções temos para o fenómeno venda ambulante, já que é um problema que tem, de alguma forma, tirando vidas humanas, não é, porque andamos à pancada entre fiscais e ambulantes. Poderia me responder, será que o partido no poder tem soluções para este fenómeno?
Segunda. Eu respondo-lhe já.
Pera. Doutor Garcia, ele parece que tem mais uma pergunta. Qual é a outra pergunta, senhor?
Se tiver, eu ouço.
Ok. Segunda. Por que sempre que há congresso no MPLA, há sempre um único candidato? E que todos nós sabemos. Será que o doutor Norberto Garcia nunca pensou em candidatar-se? Ou no seio do MPLA não tem candidatos com perfil para lutar de igual para igual com o presidente Nuno Santos no cadeirão do MPLA? Terceira e última, gostaria também de saber por que que o MPLA até ao momento não consegue despartidarizar a CPA, o Jornal de Angola, a Rádio Nacional de Angola e outros organismos públicos desta nação.
Pronto?
Muito bem.
Pronto, para mim, Santa Rita, muito obrigado e um forte abraço.
Eu respondo já.
Doutor Norberto Garcia.
Eu respondo já.
E agradeço que
muito
eu
obrigado.
As minhas questões.
Muito obrigado.
Primeiro,
pronto, primeiro quero agradecer a gentileza do meu querido camarada e amigo e compatriota, digo amigo porque nós no fundo, bem à moda angolana, somos sempre amigos. E acho muito avisadas as suas perguntas, desde logo porque, relativamente à primeira, é preciso compreender, e desse ponto de vista o presidente Eduardo Santos até chamou a atenção e disse que é preciso transformar o mercado informal cada vez mais em mercado formal. O que é que se passa? Como eu disse de início, por causa da guerra que nós vivemos, muita gente veio para a cidade. Mas, como sabe, muita gente não está preparada para trabalhar na cidade porque a qualificação profissional em Angola é um problema que nós estamos a resolver. Por isso é que o ministro Pita Neto tem estado cada vez mais a trabalhar para preparar, em nome do Executivo, dirigido pelo presidente Eduardo Santos, condições para escolas de qualificação profissional. Portanto, cada vez mais nós temos escolas de qualificação profissional. E o que é que essas escolas têm em vista? É preparar pessoas para os desafios que nós estamos agora a viver, na parte da construção, na parte das engenharias, na parte do próprio comércio, na parte da hotelaria, na parte do turismo. Portanto, nós temos uma série de escolas de qualificação profissional para resolver esses problemas. Porquê? São problemas supervenientes que nós começamos a viver exatamente naquela altura de guerra. Como sabe, o país só tem 12 anos de paz. 12 anos de paz, já está a imaginar o que é uma criança de 12 anos conseguir fazer muita coisa. Portanto, por aí já está a ver o exemplo que lhe estou a dar. Esta é a primeira questão. A segunda questão é, o MPLA não vai fazer um congresso para renovação de mandatos. O MPLA vai fazer um congresso para ajustamentos pontuais dos seus estatutos e para tratar das questões da vida interna e das situações da relação do partido com a sociedade. São essas três questões essenciais que nós vamos tratar. Portanto, não se coloca nenhuma questão de candidatos. Ou seja, o presidente Eduardo Santos não está a recandidatar-se para mais um mandato no MPLA. Não é verdade. Portanto, é uma questão de informação, se calhar o meu querido amigo e camarada não tem, e por isso já lhe estou a prestar essa informação em primeira mão. É um congresso extraordinário que não tem o propósito de fazer a renovação de mandatos. Em terceiro lugar, eu não tenho qualquer propósito de liderar o MPLA. Para mim, o meu líder, que se chama José Eduardo Santos, está muito bem onde está, apoio-o incondicionalmente, e dentro da disciplina partidária que estou sujeito, sou aquele militante que simplesmente me limitarei àquilo que o meu partido me orienta. Não quer dizer que eu não tenho liberdade de pensamento. Tenho. Mas nós no MPLA temos um princípio. E nós no MPLA não temos pressa para as coisas. Cada um tem um lugar e sentirmos confrontados com os lugares que o nosso querido partido e o nosso querido presidente nos coloca. Portanto, nós não temos o problema que outras organizações têm. Sendo certo que em muitas situações essas trapalhadas depois causam os problemas das crises que causam. Por isso é que nós no MPLA, felizmente, temos os nossos problemas internos, é verdade, temos algumas situações para resolver, é verdade, há coisas que não estão bem, é verdade, mas estamos muito bem como estamos, porque sentimos confortados uns com os outros.
Uhum. Doutor Garcia, havia mais uma pergunta, parece que era a da despartilização dos órgãos de informação.
Sim, senhor. Já me esquecia desta, mas já lhe digo. Eu penso que não há parte de partidarização alguma. Eu penso que o que há, efetivamente, é isto. O MPLA faz mais coisas que os partidos da oposição, o que é normal, porque é o maior partido no país. E como o MPLA faz mais tarefas, faz mais atividades que os outros partidos, é normal que se fale mais do MPLA que dos outros partidos. Agora, uma coisa é certa. Se me disserem que não se fala dos outros partidos na televisão e na rádio, não é verdade. Fala-se. Fala-se dos outros partidos e fala-se também do MPLA. Mas fala-se mais do MPLA que dos outros partidos, porque os outros partidos não trabalham tanto quanto o MPLA trabalha. Só por isso é que se fala mais do MPLA e não se fala muito dos outros partidos. Fala-se dos outros partidos quando eles fazem mais alguma coisa. Mas ainda assim entendo que a imprensa em Angola é livre e aberta. E faz tudo aquilo que é motivo de reportagem, é motivo de notícia. Portanto, penso que desse ponto de vista há aqui uma imagem a priorística que não parece muito razoável e que só decorre do facto de que o MPLA cria factos políticos corretos e é por causa destes que são motivo de notícia que os órgãos de informação vão atrás deles.
Pronto, muito obrigado. Doutor Garcia, já agora eu pergunto-lhe, desculpa a minha ignorância, quando é que é o Congresso Extraordinário? Já tem data?
Em dezembro, entre 4 a 6 de dezembro, no início, a primeira quinzena de dezembro.
E, portanto, há algum aspecto essencial que vão discutir?
Os aspectos essenciais que vamos discutir no Congresso são três pontos. Primeiro, ajustamentos pontuados aos estatutos do partido. Segundo, a vida interna do partido. Terceiro, a inserção do partido na sociedade angolana. São esses os três aspectos essenciais que nós vamos discutir neste Congresso.
Pronto, muito obrigado, Dr. Garcia. E eu agora vou para a Lunda Norte. Agora sim, é na Lunda Norte, é o ouvinte Rodrigues Chibuili. Senhor Chibuili, está em linha.
Okay. Estou em linha, muito obrigado. Tenho três perguntas a fazer. Mas antes, porém, agradeço a oportunidade que me foi concedida e desde já creiam os meus lesados cumprimentos a todos os ouvintes.
Então, muito obrigado, Sr. Chibuili. Olha, pode ir para as perguntas, está bem? Temos muitos ouvintes em linha.
Ok. É isso. Essas três perguntas lesam-me na expressão ou na má interpretação de alguns dirigentes políticos em duas frases diferentes, isto é, restituir e dividir. Mas eles usam muito de dividir e nós usamos de restituir. Isto é, o Angola na Lunda. Quero dizer isso em questão da Lunda. Neste entretanto, venho solicitar através da lei número 8.904, de 19 de fevereiro de 1955, sobre a questão da Lunda, a indignidade moral e não política.
Senhor
Excelência, é o convidado da hora para poder nos explicar. Primeiro, o que é um protetorado? Segundo, o que é o direito subjetivo? E o terceiro e último, o que é o direito de sucessão?
A senhor Chibuili, desculpe interromper, parece-me que a sua pergunta tem a ver com o direito ou não da Lunda Norte a ter mais autonomia. É isso que você quer saber, não é?
É isto que eu quero saber.
Exatamente, pronto. Obrigado. Obrigado, Dr. Norberto Garcia. Portanto, uma questão que com certeza vai ser levantada.
É muito simples a questão. Meu camarada, a questão que se coloca é essa. A lei que o meu amigo recorre é uma lei do tempo colonial, que tem a ver com uma perspectiva que o sistema colonial português tinha em relação às lundas. Realidade esta que hoje não se adequa nem se adapta à realidade angolana. Não tem nada a ver com isso. Angola é o único país de Cabinda, Cunene e do Mar Oeste. É um só povo e é uma só nação. Portanto, esta é a primeira resposta para essa sua questão. Não há protetorado, não há indígenas, não há autóctones, não há nada. Portanto, esta sua lei está ultrapassada no tempo e no espaço. Até porque a independência de Angola, a 11 de novembro de 1975, resolveu esse problema. Esta é a principal questão. A segunda questão tem a ver com o facto de que o partido, o PRS, em Angola, tanto que é um partido que tem uma influência muito forte na parte leste do país, compreendo a sua preocupação, meu co-cidadão,
tem uma tendência normal de regionalizar esta área do país para que se torne um país autónomo. E como sabe, Angola é um país só de cabina que nem do Mar ao Leste. Portanto, o que nós não podemos correr, o risco que nós não podemos correr é o risco de isolar esta área do país, porque é isto que de facto o PRS quer. E não é este o propósito do povo angolano. O povo angolano é só um. Nós não estamos numa fase de dividir, estamos numa fase de unir. E a união é que faz a força. E este povo é só um. E compreendemos as pretensões do partido do PRS, compreendemos, sim senhora, mas isto é uma perspectiva do PRS, não é uma perspectiva do país, não é uma perspectiva de Angola. Até porque se assim fosse, as eleições teriam ditado o contrário. Portanto, não é isso que se passa. Portanto, nós temos legitimidade bastante, sob liderança do camarada presidente José Eduardo Santos, temos legitimidade bastante de continuar a governar o país como estamos a governar. Temos governadores nas províncias todas, temos administradores nas províncias todas. A perspectiva que nós estamos a desenhar para o país é cada vez mais a descentralização. Vamos caminhar cada vez mais para esta área. Vamos caminhar para um setor que visa governar na proximidade, ao pé das pessoas, ali onde elas estão, resolvendo os seus problemas, sentindo os problemas que elas estão vivendo no dia a dia, para que elas sintam-se cada vez mais felizes. Sabe o meu querido camarada que Angola foi considerado o país africano mais feliz? E sabe porquê que as Nações Unidas considerou Angola o país africano mais feliz? Por uma razão muito simples. É que, embora nós tenhamos só 12 anos de paz, Angola tem políticas públicas corretas. Eu compreendo. Não penso que eu vou dizer que em Angola não temos problemas, que Angola é todo um mar de rosas. Não é verdade. Nós temos problemas que temos que resolver, temos que governar com mais transparência, temos que resolver o problema da corrupção, temos que resolver os problemas de alguns governantes que não governam bem. É verdade. Não penso que eu vou dizer o contrário. Não me vai ouvir a dizer isso. Agora, uma coisa eu lhe digo, as políticas que o ente lá está a desenhar são as políticas certas que esse país precisa. E por isso estamos a ter bons resultados. E por isso estamos a ser felizes. E por isso o povo angolano é cada vez mais feliz. Por isso o povo angolano é cada vez um povo mais importante. E no contexto das nações, a Angola é consultada no dia a dia para saber e compreender como é que a Angola está a governar, como é que a Angola está a gerir. Portanto, meu querido amigo, sinta-se orgulhoso por ser angolano e por ser liderado por um homem que se chama Zé Eduardo Santos. Como é evidente, você não é obrigado a gostar dele. Mas, pelo menos, é obrigado aí, moralmente, a reconhecer que as políticas públicas que ele está a dirigir são políticas públicas boas. É aí, com certeza, que vai concordar comigo.
Pronto, obrigado, ouvinte Rodrigues Chibuili, da Lunda Norte. Doutor Norberto Garcia, continuamos aqui com ouvintes. Agora vamos para o Uige, para o ouvinte Costa Cacilo Paulo. Senhor Paulo, olha, eu vou, bom, Senhor Paulo. Senhor Paulo, eu vou-lhe pedir para ser breve, está bem? Porque temos muitos ouvintes.
Primeiro, de agradecer pela oportunidade. Eu queria só salientar uma pequena coisa. Quer saber no concreto como é um país democrático, não é? Por que é que o MPLA tira as bandeiras dos outros partidos e coloca lá a bandeira dele? E eu isto porque eu vi no município de Negais, no bairro que faz limite entre Ambaga e Negais, tirou a bandeira da UNITA e colocou a bandeira dela. Será este o país democrático? É um insulto ou é uma ideia construtiva? A segunda coisa é de saber por que as escolas, que hoje em dia um aluno de oitava classe mal sabe escrever o nome dele, sendo que a reforma é uma forma de podermos nós abreviarmos os quadros rapidamente, o desenvolvimento dos quadros, e que hoje em dia os alunos com nona classe, oitava classe para cima, mal sabem escrever o nome dele. Nos hospitais, malmente aplicam as dosagens, os medicamentos só enchem nas farmácias quando há visita. Será isto é para explorar o povo angolano, ou para mentir o povo angolano, ou José Eduardo só mete esse dinheiro lá no país dele e nunca diz a realidade do país dele que queremos saber nós aqui no hoje.
Pronto, muito obrigado, Sr. Costa Cacilo Paulo. Doutor Norberto Garcia.
Eu respondo já a essa questão. Em primeiro lugar, se algum militante do MPLA foi tirar a bandeira de um partido da oposição e pôs a bandeira do MPLA, diga quem fez isso, nós vamos orientar para que sejam tomadas medidas. O MPLA não orienta ninguém para retirar bandeiras e pôr outras bandeiras. Não é verdade. Ou seja, eu viajo pelo país inteiro e sinto que... Eu não estou a dizer que não seja verdade que não se tenha tirado a bandeira. Até pode ter acontecido. Mas o que eu estou a dizer é que real e efetivamente, a questão que se coloca é que a bandeira dos partidos da oposição merece estar onde está por causa do espaço que a oposição conquista, está bem?
Agora, se alguém fez isso, fez mal. Está errado. Eu não estou a concordar com isso que se fez. Nem sequer o presidente Eduardo Santos, nem a direção do partido orienta isso. Tem que ficar claro. E tem que ficar claro e não vale a pena misturarmos as coisas. Agora, o ensino é um processo de qualificação que cada um de nós tem que se aperfeiçoar e tem que aprender. Nós temos que aprender a ser pessoas que efetivamente, que real e efetivamente, vão caminhar para construir um país bom. Um país com quadros qualificados, um país com pessoas capazes de fazer aquilo que é importante. E é isso que nós queremos. Se Angola não fizer quadros qualificados, não vai ser importante para que Angola, de facto, possa catapultar os passos mais adequados. Portanto, desse ponto de vista, eu penso que é importante reconhecer isso e é essa a área que nós queremos cada vez mais orientada e caminhar nesse sentido da melhoria. Nós queremos sempre melhoria e nunca a mediocridade.
Pronto, obrigado, Dr. Norberto Garcia, e obrigado ao ouvinte do UIJ, o ouvinte Costa Cacilo Paulo. Espero que, portanto, esta declaração do Dr. Norberto Garcia quanto às bandeiras, porque é uma queixa, eu tenho a dizer, Dr. Norberto Garcia, é uma queixa que nós ouvimos muito, principalmente das zonas rurais mais isoladas. Mas, de qualquer maneira, agora vamos para Benguela, para o ouvinte José Firmino Vilombo, que está em Benguela, a bonita cidade de Benguela. A senhor Vilombo, faça favor.
Yeah. Muito obrigado. Eu queria parabenizar o programa Angola Fala Só.
Muito obrigado.
Sobre a comunicação social. O senhor Norberto disse que o partido MPLA aparece na televisão, assim como na Rádio Nacional, porque mais atividade faz. Será que isto é verdade? Se os mentirosos não herdarão o reino do céu, segundo a Bíblia. Agora, segunda. Quando o cidadão morre por doença, pelos marginais, isso vem publicamente. E quando o assunto é político, nem a rádio, nem a televisão dizem nada. Como avalia essa situação? Terceira e última. A democracia é também a alternância do poder. Também como avalias a democracia do nosso país? Era tudo e muito obrigado.
Pronto, muito obrigado. Era o senhor José Vilombo, de Benguela. Doutor Norberto Garcia, parece que uma pergunta é sobre a questão dos meios de informação, mais uma vez, e depois esta questão da alternância do poder.
Olha, eu antes disso quero reforçar a seguinte opinião. Eu até sei que em alguns municípios, comunas, às vezes há bandeiras que são tiradas. Mas, meu caro jornalista, deixa-me explicar uma coisa que é preciso que a comunidade internacional perceba. Sabe porquê que às vezes, em algumas comunidades, e isso foi aprovado no inquérito parlamentar, em algumas comunidades às vezes tira essa bandeira da UNITA? Por uma razão muito simples. É que a UNITA fez tão mal às pessoas. Quer dizer, criou tantas situações desagradáveis às pessoas. Não há uma família em Angola, digam-me uma família em Angola, que não tenha alguém que morreu por causa da UNITA. Esse é que é o problema. Nós temos que dizer as coisas às vezes como devem ser. Eu não queria dizer isso, mas tenho que dizer. Não há uma família em Angola que não tenha uma família cuja UNITA tenha morto. Este é que é o problema. E quando houve o inquérito parlamentar no UBE, sobre a tal chamada intolerância política, que foi liderado pelo general Gino Carneiro e foram integrados por outros deputados da UNITA e outros partidos da oposição, a conclusão foi que aquilo que chamava de intolerância política foi porque as pessoas estavam, as famílias e pessoas particulares, queriam ajustar contas com algumas pessoas que ontem fizeram tão mal a certas localidades, mas a UNITA insistia a tê-los lá. Como é evidente e é humano, se eu tenho pai, mãe e filho que foram mortos por alguém que ainda aparece hoje aqui e quer fazer a sua vaidade, eu não vou aceitar. Isso é um problema pessoal, não é um problema institucional. Sim. Mas mesmo assim, sabe o que, é que o MPLA está a fazer? O MPLA promove reconciliação, o MPLA não quer isso.
Doutor,
o que o MPLA está a pedir às pessoas todas é que elas não vão por este caminho.
Doutor,
por isso é que às vezes acontecem essas situações.
Doutor,
só para dar essa explicação.
Sim, sim. Doutor, não continue. Doutor, não continue, porque eu agora tenho que fazer uma pequena interrupção. O que eu lhe vou pedir é que, portanto, estas três perguntas do ouvinte de Benguela, eu tenho-as aqui, portanto, sobre a alternância do poder e sobre a questão dos meios de informação, que você responda depois do topo da hora, porque eu tenho que dar agora os cumprimentos de onda e vou já fazer isso. Estamos a transmitir em 1530 e agora também em 13.630, 15.720. Continuo com a Voz da América. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje o nosso convidado é o Dr. Norberto Garcia. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, vou recordar que estamos no ar em 1530, 13630 e 15720 e também na internet www.voaportugues.com. E para os ouvintes que estão a entrar em sintonia agora, o nosso convidado hoje no Angola Fala Só é o Dr. Norberto Garcia. Ele é porta-voz do MPLA, ele é o secretário provincial para a informação e propaganda do partido na região de Luanda. Antes de continuarmos, vamos às notícias, vamos começar com Angola. Já foram soltos os dirigentes provinciais da Casa CE no Namibe, que foram condenados a um mês de prisão com pena suspensa. O secretário provincial da Casa CE Sampaio Mucamba, o seu adjunto Francisco Canjamba e o secretário municipal do Tomboa, Valentina Eduardo Calenga, tinham sido detidos na sequência de distúrbios causados pela destruição de redes de pescadores do Tomboa, que alegadamente estariam envolvidos em pesca ilegal. Armando Chicoca.
Sampaio Mucamba, secretário provincial executivo da Casa CE no Namibe, o seu adjunto Francisco Canjamba e o secretário municipal do Tomboa, Valentino Calenga, foram ao meio da tarde de ontem, quinta-feira, libertos dos calabouços policiais, no meio de aplausos de centenas de jovens. Sampaio Mucamba, falando para a Voz da América.
Vamos ganhando experiência e à medida que pensa que talvez nos pondo nas cadeias é para nos intimidar, estão a fortalecer as nossas convicções. Não vamos recuar, para frente é o caminho. Não temos outra alternativa, queremos ver uma Angola democrática, uma Angola com um governo responsável, sério, um governo patriótico.
Os deputados da Casa CE, Lindo Bernardo Tito e Leonel Gomes, ambos advogados, eram aguardados ao longo do dia de hoje a fim de interpor recurso que se impõe. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Outras notícias, aparelhos militares americanos e não tripulados e outros géneros de aeronaves continuam a atacar alvos do Estado Islâmico, tanto no Iraque como na Síria. Diplomatas dos Estados Unidos, da União Europeia e do Irão realizaram um segundo dia de conversações destinados a obter um acordo sobre o programa nuclear do Teherão. Desconhece-se se houve progressos. Entidades oficiais afegãs afirmaram que rebeldes talibãs atacaram na semana passada uma província perto da capital, matando dezenas de pessoas, 12 foram decapitadas. A agência Reuters refere que cerca de 700 talibãs participaram nesses ataques. A Organização Mundial de Saúde disse em Genebra que duas vacinas contra o ébola podem estar prontas para serem usadas nos países que enfrentam a pior epidemia de sempre dessa doença na África Ocidental. Especialistas da OMS concordaram ser eticamente aceitável usar os medicamentos e vacinas experimentais para tentar combater o ébola. Neste momento realizam-se várias experiências e testes. E o Alto Comissariado dos Refugiados da ONU informou em Genebra que o número de pessoas que procuram asilo nos países industrializados aumentou em cerca de 25% só neste ano, em parte devido ao aumento das guerras no Iraque e na Síria. E agora sim, vamos continuar. Norberto Garcia, Dr. Norberto Garcia, eu tive que lhe interromper, mas de qualquer maneira agora vou-lhe dar então a oportunidade.
Sempre à disposição.
Desculpe lá, mas temos que fazer estas coisas, sabe como é? Há regras e nós temos que as seguir.
A regra é esta.
Olha, portanto, estávamos a falar com o ouvinte José Firmino Vilome de Benguela e ele tinha levantado três questões. Ele diz que a alternância do poder é parte da democracia e que nunca a houve. E depois era a questão outra vez dos meios de informação e ele também referiu aqui que quando há notícias de mortes por motivos políticos, digamos assim, que não, isso nunca é noticiado. Faça favor, doutor.
Bom, como sabe, meu caro jornalista, ouviu bem a reportagem que foi feita onde esses senhores, esses camaradas, esses concidadãos nossos que cometeram crime, acham que são... estão a ser perseguidos politicamente. Nós temos que separar o trigo do joio. Uhum. O indivíduo que destrói condutas, que destrói bens públicos, é criminoso. Isso não tem nada a ver com política. Quem mata é criminoso. Quem destrói bens públicos é criminoso. Isso é em qualquer parte do mundo.
Sim.
Eu, se nos Estados Unidos, eu vou muito aos Estados Unidos, gosto dos Estados Unidos, porque eu cumpro leis. Eu sou um homem que tenho uma propensão normal de cumprir leis e faço questão de dizer aos meus filhos, educar os meus filhos, cumpram leis. Tenho filhos a estudar aí, eu tenho filhos a estudar aí. E sabe porque é que eu digo, sabe o que é que eu digo aos meus filhos? Onde vocês estiverem, com quem estiverem, cumpram as leis. Qualquer país do mundo não pode, de forma alguma, aceitar que alguém cometa crimes. Portanto, o que eu quero dizer à comunidade internacional é isso. Não vamos confundir o crime que esses senhores cometeram com o facto de estarem a dizer que Angola tem que ser mais democrata. democrática. Portanto, a democracia não está na aceitação do cometimento de crimes, tem que ficar muito claro. E não é Angola que vai aceitar isso. Portanto, Angola tem que continuar a condenar e não aceitar que algumas pessoas o façam. Por isso é que eu sou de acordo com os Estados Unidos quando não aceita que alguns países islâmicos entendem que devem exigir resgates quando querem prender alguém, quando querem assassinar alguém, quando querem decapitar alguém. Está correto. Portanto, é assim que nós devemos pôr ordem no circo. Portanto, Angola também vai pôr ordem no circo. Essa é a primeira questão. Segunda questão, a alternância do poder. Os eleitores em Angola, e Angola é uma realidade específica, o presidente Eduardo Santos não está no poder o tempo que está porque quer, ou o MPLA está porque quer. Não. Há uma realidade objetiva do país que levou a que Angola fosse o que é hoje. E a própria UNITA e a própria oposição é culpada disso. Ou seja, se tivessem aceitado eleições normais, o presidente já não seria o mesmo. Imaginemos que em 1992, nas eleições, o presidente Zé Eduardo Santos e o presidente da UNITA tivessem ido à segunda volta, em condições normais, não houvesse guerra. Claro que o presidente não seria o mesmo. Só é o mesmo presidente. Porque Angola ficou muitos anos em guerra, depois teve que alinhar um pensamento político estratégico adequado, que está a ser útil, que está a ser bom, e que toda a comunidade nacional e internacional está de acordo. Ou seja, a estratégia do presidente Eduardo Santos e do MPLA está correta. Quem está errado são esses senhores que quiseram somalizar Angola. Eles quiseram somalizar Angola. É só olhar para a Somália e olhar para Angola. E vamos ver. Se mandarem o senhor jornalista para a Somália ou para Angola, eu aposto que o senhor jornalista vai querer viver, vir para Angola e não vai querer ir para a Somália. Qualquer pessoa normal faz isso. Portanto, o que nós estamos a dizer é que, efetivamente, Angola só está como está, no bom caminho, porque tem uma liderança esclarecida e tem políticas públicas certas, e por isso a alternância há de ocorrer oportunamente. E a democracia é isso. Se nós tivermos eleições em 2012 e as populações, as pessoas aceitaram votar para a proposta que o MPLA e o seu candidato fizeram, temos que respeitar a maioria. Portanto, o que não é normal é que as pessoas hoje queiram vir à rua vir reivindicar alguma coisa para a qual não têm legitimidade. Isso tem que ser dito olho nos olhos. Portanto, temos que deixar isto muito claro. Quem está errado é quem quer a alternância do poder à força. Nós não queremos alternância do poder à força. A alternância terá que ser sempre democrática. E a democracia é a sobreposição da maioria sobre a minoria. Isso tem que ser muito claro. Já não me lembro qual é a segunda questão.
A segunda questão que ele levantou foi outra vez a questão dos órgãos de informação. E o que ele disse, portanto, este ouvinte de Benguela, é que quando há notícias de mortes por motivos políticos, em confrontos ou coisas do género, que isso nunca aparece nos meios de informação estatais.
Não, não é verdade. Até porque o caso Kasuli Kamuling foi uma situação que o próprio MPLA veio a público, condenou, e como sabe, alguns dos seus responsáveis estão detidos. Nós não confundimos as coisas, senhor jornalista. Vamos deixar isto muito claro. Se vier Angola, e com certeza que já veio, as pessoas que vêm Angola vão reparar que nós estamos cada vez mais a crescer nesse sentido. A democracia é um processo que se constrói todos os dias. É um processo que se constrói todos os dias. E nós, 12 anos depois, quem vem a Angola sente que este país está a crescer. Está a crescer sob uma liderança clara, esclarecida, que as pessoas querem. Agora, é normal que algumas pessoas não concordem. Estamos plenamente de acordo que eles não concordem. Repare, nem sequer vamos contra isso. Agora, é preciso dar uma orientação e um rumo a este país. Este país não pode estar em mãos alheias que depois vão querer fazer dele uma somalização ou qualquer coisa parecida. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um país certo, consequente, um país que sabe caminhar e que possa dar futuro e qualidade de vida aos angolanos. Por isso é que Angola é um país feliz. A Angola é um país feliz no contexto africano, e quem disse isso foi as Nações Unidas. Portanto, nós estamos de acordo com isso. Mais do que isso, a qualidade de vida em Angola está cada vez mais a crescer. Temos problemas, muitos. Meu caro jornalista, nós temos muitos problemas para resolver. Mas de entre muitos problemas temos para resolver, pergunta a algum angolano se quando viaja para fora do país não tem logo vontade de voltar para Angola. Não há um angolano, quando sai de Angola, não tenha imediatamente vontade de voltar para Angola. Antigamente iam todos e ficavam lá. Sabe o que é que está a acontecer hoje? Todos estão a voltar para Angola. Sabe por que é que estão a voltar para Angola? Porque Angola está bem e Angola está boa. É só por isso que estão a voltar.
Pronto, obrigado. Obrigado ao ouvinte José Firmino Vilombo de Benguela. E agora vamos para ali, para o centro de Angola, para o Uambo. Para o ouvinte Ernesto Henriques. Senhor Henriques, está-me a ouvir?
Sim, estou em linha.
Olhe, faça favor, senhor Henriques. Olhe, vou-lhe pedir para não se prolongar muito. Faça as suas perguntas diretamente, que é para não perdermos muito tempo, está bem?
Está bem, mas tenho três questões, mas vou ser breve.
Faça favor.
Mas por que o MPLA pratica todos os dias a intolerância política no país? Por exemplo, nós aqui no Ambo, o senhor sabe o que aconteceu, portanto, no município de Longões, na Catabola? O senhor sabe o que aconteceu no município, portanto, do Cuma, Catiungo, enfim, na província vizinha do Bié? Essa é a primeira. A segunda, eu sou ex-militar. E quando é que o processo de integração dos ex-militares vai terminar? Se que já vamos a caminho de 2 anos de paz. E a terceira vai no Costa Riba. Portanto, aqui em Angola, se acontecer algo dilúvio, algum dilúvio, algo mal feito pelos ex-militares, o que é que o mundo vai dizer? E em Angola em particular, se nós estamos a reclamar todos os dias, ninguém está a nos ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o ouvinte Ernesto Henriques. Olha, senhor Henriques, não é o Costa Ribas, é o João Santa Rita.
De qual é? Exato. Ernesto, meu xará. Eu também chamo-me Ernesto. Ernesto, meu xará. É assim, meu querido xará. Intolerância, eu já disse o seguinte. Em Angola, todos nós, tirando a parte da criminalidade, quem vive em Angola sabe. Ou você tem o azar de sofrer, eventualmente, o que é normal em qualquer parte do mundo, que alguém lhe roubou alguma coisa, assaltou, ok? Mas em Angola ninguém agride ninguém gratuitamente. Ninguém. Isto, se alguém disser, é mentira. O angolano não é violento por tradição. O que se passa, e eu volto a repetir, é que, meu querido amigo, como alguns cidadãos da UNITA, alguns camaradas da UNITA, alguns compatriotas da UNITA, portaram-se mal no tempo de guerra, hoje só estão a pagar pelo mal que cometeram porque alguns cidadãos não concordam. Isso não é orientação do MPLA, pelo contrário. E Ribas, deixa-me dizer-te o seguinte. O presidente Eduardo Santos, em 2002, fez uma coisa que ninguém fez na história do mundo, quase. Quase, repito. O que é que ele fez? Quando o Dr. Savim morreu, infelizmente, eu digo sempre infelizmente porque eu não gostei que o Dr. Savim morresse, o presidente Eduardo Santos não gostou que o Dr. Savim morresse, o MPLA não gostou porque era um angolano, era um cidadão angolano. Mas só a morte dele é que deu a paz ao país, infelizmente. Nós dizemos infelizmente. E não houve, o presidente Eduardo Santos disse, não houve vencidos nem vencedores. Isso significa que não houve gosto do Dr. Savim ter morrido, porque o Dr. Savim podia ter dado uma sua contribuição ao país, podia ter sido útil, mas teve que lhe ser dadas alternativas. Ou rendia-se, ou aceitava a posição que lhe foi colocada, a condição que lhe foi colocada de assumir a vice-presidência, ou então a morte. Infelizmente ele escolheu a pior. Mas esta pior que ele escolheu foi também a melhor para Angola, infelizmente. Digo, repito, infelizmente. Agora, meus senhores da UNITA, aprendam uma coisa por toda a vida. Peçam desculpas às pessoas. Peçam desculpas, eu estou farto de dizer isso. Se vocês pedirem desculpas às pessoas, vocês vão ver que, definitivamente, essa intolerância vai acabar. Vão deixar de ser pessoas que as famílias vão... Porque isso é um problema das famílias, das pessoas, isso é pessoal. É um problema que a polícia ou a instituição não sabe compreender. O MPLA não orienta, não tem nenhuma instituição do MPLA que orienta para seguir o indivíduo da UNITA. Porque se nós quiséssemos fazê-lo, nós, MPLA, teríamos terminado a UNITA em 2002. Esqueçam isso é um falso problema. Em 2002... Nós em Pelá, tínhamos tudo para acabar com a UNITA, exterminar a UNITA. E nós não fizemos isso. Pelo contrário, fomos às matas buscar os militares da UNITA, juntámos-los a todos nós, estão aqui conosco, e nós reerguemos a UNITA. Ou seja, quem reergueu a UNITA foi o MPLA. Entendam isso. Quem reergueu a UNITA foi o MPLA. Porque se o MPLA quisesse exterminar a UNITA, teria exterminado a UNITA em 2002. E não fez isso porque temos um líder e temos um partido que sabe compreender o que é o humanismo, que é o que o MPLA defende como princípio fundamental da sua base ideológica, que é o socialismo democrático. Portanto, desse ponto de vista, a UNITA está errada e não tem nenhum fundamento, e vamos já parar com essa conversa, porque essa conversa não tem nenhuma sustentação. Essa é a questão que tem que ficar muito clara. Depois, penso que o meu querido amigo Ernesto também fala da questão relacionada com, se bem me lembro, pode-me ajudar?
Olha, ele falou da intolerância e falou, eu também não tomei aqui nota, já não me lembro bem.
Mas sei que tem alguma relação com as atividades do Executivo. Bom, eu penso que o nosso Executivo tem trabalhado à medida que dos projetos que estão desenhados. Como sabe, há um Plano Nacional de Desenvolvimento, que é o PNB, que é um projeto de médio prazo até 2017, que tem políticas sectoriais e políticas territoriais. E dentro destas tem projetos estruturantes prioritários. E significa que há prioridades
para a satisfação das necessidades que o país está a viver. Angola só tem 12 anos, cuidado.
Olha...
E em 12 anos estamos a viver, há muita coisa que efetivamente está a ser feita e eu penso que nós devemos olhar para aquilo que está a ser feito. Não está a ser feito tudo bem, é verdade, mas há coisas que não... que maioritariamente estão a ser bem feitos.
Olha, doutor, eu já me lembrei de qual era a outra questão e era bom que você falasse um pouco sobre isto, que é a questão dos veteranos das Forças Armadas. Eu digo-lhe que isto é importante que você responda a isso, porque é uma questão que vem todas as semanas ao de cima e tenho a dizer que é de ambos os lados, não é?
Porque eu também sou militar na reserva. Ele não é o único, eu também sou. E também estou aqui a ver a resolução do meu problema para que, de facto, possa receber aquilo que eu mereço, enquanto houve guerra no país, porque todos nós andamos nessa vida. Bom, mas nós já soubemos reconhecer que, infelizmente, esse processo não está concluído. Não está, é verdade. O meu querido amigo tem razão. Mas não significa que esteja tão mal como está a dizer. Não é verdade. O que se passa é que, efetivamente, o processo tem que ficar concluído do ponto de vista estatístico, do ponto de vista informático, porque é mais um problema técnico do que um problema administrativo. Está a perceber? E então, desse ponto de vista, eu penso que nós temos que agora ajustar as coisas para que possamos fazer, de facto, um resultado mais satisfatório. Está bem, meu querido amigo? E pode crer que também pode contar comigo, que eu vou pressionar o senhor ministro dos Antigos Combatentes para ver essa situação e vou lhe dizer claramente que nós precisamos de ver o problema dos ex-militares resolvido. Está bem, meu camarada? E pode contar comigo.
Pronto, olha, obrigado, doutor Norberto Garcia. Portanto, como eu disse, isto é um problema que vem ao de cima todas as semanas, mas agora vamos para a Willa, para o ouvinte José Sucuamanga. Senhor Sucuamanga, está em linha.
Sim, estou.
Faça, estou em linha, sim. Faça favor.
Eu tenho três questões, mas não falo sobre a política. Sobre a questão da greve dos professores que aconteceu a partir de 2 de junho a 9 de agosto. Será que essa greve foi legal ou ilegal? Se o país é o único de Cabinda Alcunene, de Moxico a Benguela, o nosso presidente é o único, por que que tanta greve na província de Huila? O que que se passa com a educação na província de Huila? Outro ponto. Os grevistas, muitos sofreram descontos, mas os demais sofreram, alguns não. Esses descontos de 2 meses, que trouxe totalmente um descontentamento do professor na província de Huila. Será que, quando se iniciou a greve a nível nacional, não tiveram conhecimento? E o sua ciência, senhor governador da província da Huila, resolveu o problema do professor ou não? E os professores já retomaram nos seus lugares de serviço, já iniciaram a trabalhar a partir de dia 2 de agosto. O que irrita é o seguinte: depois do desconto, o folho de salário está oculto. Será que o dinheiro foi descontado a partir do Banco Central em Luanda ou não?
Pronto, muito obrigado, Sr. Sucuamanga. Dr. Norberto Garcia, isto é um problema, vá lá, um pouco restrito à Willa, houve essa greve de professores.
Sim,
não sei se
não
quer comentar.
Problema, nós podemos dar uma opinião. Eu penso que o Sr. Governador Chipinho tem toda a legitimidade de continuar a tratar o assunto como está a tratar. Ele terá as suas razões e confesso que, desse ponto de vista, vamos dar confiança ao governador da Huila, vamos dar confiança ao camarada Chipinho para continuar a resolver os problemas dos professores. É uma questão que está a ser tratada ao nível do governo provincial da Huila e que, com certeza, o próprio partido na Huila também está a prestar atenção particular. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu penso que estão atentas às questões relativas com a legalidade ou ilegalidade da greve. A greve ser legal ou ser ilegal, eu não conheço bem os meandros do conteúdo que motivou esta greve do ponto de vista documental para aferir da sua legalidade ou ilegalidade. Mas ainda assim eu entendo que todos os trabalhadores têm legitimidade de fazer greve. Atenção, o trabalhador tem direito de fazer greve se achar que os seus direitos ou os seus interesses estão a ser postos em causa e as suas reivindicações não estão a ser atendidas nos termos constitucionais e legais. Mas é preciso que a lei e a Constituição estejam conforme a exigência que o trabalhador está a fazer. Isto é perfeitamente compreensível e é perfeitamente legal. Desde logo, porque a própria Constituição diz que o direito à greve é um direito do trabalhador e ele pode efetivamente fazer. Portanto, meu querido amigo, Eu penso que a greve é um facto que pode ser efetivado quando a lei determine e haja coincidência entre o facto que ocorra e aquilo que se consta da própria lei. Portanto, não há qualquer problema e nós estamos aqui para apoiar os trabalhadores. Os trabalhadores têm que ser apoiados. Os trabalhadores estão em primeiro lugar. São eles que são a força motriz da sociedade. São eles que fazem crescer o PIB, são eles que fazem crescer o produto interno bruto e são eles que efetivamente fazem com que Angola cresça e seja um bom país para se viver. Quem seremos nós sem os trabalhadores? Desde logo, porque o MPLA é um partido de trabalhadores, é um partido de massas. E os trabalhadores estão em primeiro lugar, estão na primeira linha. E como sabe, nós temos até uma organização que se chama, já tivemos uma organização que se chama UNTA, que é a União Nacional dos Trabalhadores Angolanos. Portanto, essa UNTA foi motivada essencialmente pelos trabalhadores. E a gênese do MPLA decorre disso, de operários, camponeses, trabalhadores, aqueles que no dia a dia trabalham. Portanto, o MPLA nunca vai estar distante dos trabalhadores. Vamos estar sempre ao pé dos trabalhadores, porque eles merecem, em primeiro lugar, a nossa especial atenção. Por isso, meu querido amigo camarada, desse ponto de vista, vamos dar confiança ao seu governador Chipinho, que tenho a certeza que ele vai resolver bem esse problema.
Pronto. Obrigado ao ouvinte José Sucuamanga, da Uila. E agora vamos para a capital. Vamos para o ouvinte Flugêncio Chauaco Daniel. Senhor Daniel, está em linha.
Sim, muito boa noite.
Boa noite, faça favor.
Correto. Eu teria várias questões, mas vê que o nosso convidado de hoje não está em condições para responder concretamente. Por isso que eu vou fazer simplesmente uma questão. É, hoje eu ouvi as vossas declarações infundadas numa da rádio. Declarações essas não felizes em resposta ao Dr. Samakuva, que inteligentemente trouxe aos angolanos aquilo que foi violado concernente à nova gestão de Luanda. Fiquei surpreso na vossa resposta, porque até o senhor é inteligente, mas devido aos trocos de José Eduardo dos Santos, vendeste a sua mente.
Oh, senhor Daniel.
E falaste conforme falar, aquilo que o padre do Quito disse.
Senhor Ribas, pode
banhados no rio Kwanza. E a minha questão é a seguinte: de acordo com essa vossa narração de hoje, achas mesmo que estamos no diálogo da reconciliação nacional ou estamos numa divisão do país? Visto que erramos todos no passado e nós todos compramos armas caras para matar o próprio angolano, achas que é ideal dizer que um partido deve pedir perdão enquanto que o MPLA também comprou armas caras para matar os outros? Essa é a minha questão.
Como é que chama, meu querido amigo?
Este chama-se ouvinte Flugêncio. Flugêncio Daniel.
Flugêncio, meu querido amigo, como sabe, eu agradeço, mas deixe lá eles falarem. Nós estamos aqui para ouvir, eles podem falar à vontade, não há problema nenhum, nós estamos aqui para ouvir. É normal que me qualifique como pessoa não capaz de falar. Eu compreendo isso porque, com certeza, o que eu lhe digo a si, por serem verdades, lhe desconforta. E como eu estou a dizer coisas que lhe desconfortam, você não se sente confortável e tem que dizer o que está a dizer. Isso é perfeitamente compreensível, porque a fraqueza das ideias políticas normalmente dá nisso. Em segundo lugar, como sabe, o presidente Samakuva não tem razão. Não tem razão porquê? Porque a UNITA está a ser sempre incoerente. A UNITA não aprovou a Constituição, mas agora está a usar a Constituição que não aprovou para invocar direitos que a própria UNITA não tem. Portanto, não é assim que se faz política. A política tem que ter coerência. Não pode você ontem dizer uma coisa que não concorda e hoje já dizer uma coisa que concorda. É isso que eu estou a dizer. E você, com certeza, que ouviu a verdade, e a verdade não é boa, a verdade não é boa para as pessoas. As pessoas, quando ouvem a verdade, não se sentem bem com a verdade. A verdade incomoda. Veritas odium et paritates é uma expressão latina que diz que a verdade faz nascer o ódio. E com certeza que você vai sentir-se mal com isso, porque eu estou só a dizer a verdade. Terceiro lugar, eu peço à UNITA para pedir perdão, porque eu estou a falar da UNITA. A UNITA tem que pedir perdão mesmo às pessoas. A UNITA fez muito mal às pessoas. E se não fosse o MPLA a salvar este país, tem que ficar claro. Se o MPLA não salvasse o país, o próprio MPLA também salvou a UNITA. Quem salvou a UNITA foi o MPLA. Se o MPLA não salvasse a UNITA, sob liderança do presidente Eduardo Santos, a UNITA hoje não seria UNITA. E tenham humildade de compreender isso. Até já vos foi dito no Parlamento pelo deputado Flagata de Moraes. Portanto, vocês têm que ser humildes. Não, a UNITA tem que ser humilde. Se vocês forem humildes, vocês vão compreender que efetivamente é bom. E isso aí vamos caminhar todos juntos. Eu não estou a dizer que o MPLA é santo, mas o MPLA não é tão diabo quanto vocês são. Não é. O MPLA também tem os seus erros, também tem as suas falhas, indiscutivelmente. Mas o MPLA tem princípios e valores, para os quais e com os quais luta e defende. Nós olhamos para os nossos princípios e para os nossos ideais. E é assim que nós construímos o país. Porque esse país, se não estivesse na mão do MPLA, eu garanto que não estaria na condição que está, da boa qualidade que está. Porque a UNITA hoje, os militantes da UNITA, os dirigentes da UNITA em Angola, são até protegidos pelo próprio MPLA. E o MPLA sempre o fez, como foram protegidos desde 2012 a esta parte. Isso não é mentira nenhuma. Está a ser dito, é uma verdade verdadeira. Não vale a pena dizermos o contrário. Portanto, e essa verdade que a UNITA não gosta de ouvir. Agora, se o MPLA também cometeu as suas falhas, é evidente que erros todos os homens cometem, as pessoas cometem. Mas se compara as falhas que o MPLA cometeu e compara as falhas que a UNITA cometeu, não há comparação possível. Por isso é que eu aí, naquilo que vos diz respeito, e porque vocês passam a vida a dizer que é intolerância política, então vocês peçam desculpas às pessoas que vocês fizeram mal.
Doutor,
tenham a humildade de ir ao encontro delas para fazer isso e vão ver que assim vão resolver o vosso problema.
Doutor, olha, eu vou interrompê-lo. Eu tenho aqui mais um ouvinte em linha e nós temos muito pouco tempo. Portanto, o que eu vou fazer,
sim,
eu não queria deixar este ouvinte sem ele dar a sua opinião ou a sua pergunta.
Sim,
eu vou pedir ao ouvinte, que é o ouvinte Macuntima Lopes, no UIJ, para ser breve e depois, doutor, eu vou-lhe pedir também para ser breve. Portanto, ambos têm 3 minutos. Senhor Lopes, faça favor... Muito breve, Sr. Lopes.
Muito bem.
Sr. Lopes?
Não.
Olha, estou a ouvir muito mal o Sr. Lopes. Sr. Lopes, está-me a ouvir?
Eu também não lhe ouço. Também não lhe ouço.
Não. Não, parece que não. Bem,
Alô?
Está-me a ouvir agora, Sr. Lopes?
Estou-lhe ouvindo bem, estou-lhe
ouvindo bem. Ok, Sr. Lopes, tem que ser muito breve. Não temos muito tempo.
Sim, sim, vou ser um bocado sintético. Boa noite ao nosso convidado.
Faça favor, vá direto à pergunta.
Exatamente, eu queria perguntar ao nosso convidado, como militante do MPLA, a minha pergunta é: eu sou um estudante, estou a fazer o direito. Estou a fazer o direito, mas um dia um dos meus professores dizia assim, que a nível do país ele só conhece 2 movimentos da libertação de Angola. Estado, MPLA e Afinalá. Agora, a minha pergunta é, esse Estado do MPLA?
Bem, parece que o ouvinte está a chegar mal outra vez. Macutina Lopes, desculpe, está a chegar muito mal. Doutor Norberto Garcia, não percebi bem o que é que o ouvinte queria. Olha, vou-lhe dar 1 minuto e meio se quiser fazer algum comentário.
Não, eu penso que o ouvinte quis dizer que só há 2 movimentos, que é o MPLA e a UNITA. Não, é preciso dizer, o MPLA e a FNLA. É preciso dizer o seguinte, no processo de luta de libertação, os partidos, ou seja, os movimentos que mais sobressaíram, foi o MPLA e a FNLA. A UNITA quase, não se sabe quase nada da UNITA. E não sabe quase nada da UNITA porquê? Porque, infelizmente, a UNITA foi uma criação do sistema colonial. Quer dizer, a UNITA foi um bocado uma longa manos do próprio sistema colonialista, não é? Então, é normal que fale-se pouco da UNITA, porque não conheço exemplos práticos, tirando umas situações muito pontuais, errantes, que terão ocorrido, que a UNITA tenha tido combates contra o sistema colonial português. Portanto, é isso que faz com que se diga pouco da UNITA, porque a UNITA ajudou mais o sistema colonial português do que combateu o sistema colonial português. Isso tem que ficar claro. Agora, o MPLA e a FNLA foram aqueles partidos de nacionalistas que, de facto, deram a cara e assumiram muitas vezes muitas situações diferentes. Por isso é que se fala muito do MPLA e se fala muito da FNLA.
Pronto. Olha, doutor Norberto Garcia, nós estamos a chegar ao fim, temos 1 minuto e isto é como, vá lá, até é mais rígido que o futebol. Quando chega ao fim tem mesmo que acabar, não há prolongamento. De qualquer maneira, eu lhe queria agradecer imenso o facto de vir aqui. Nós às vezes, eu tenho a dizer, para ser também honesto, temos dificuldades em ter gente do MPLA em vir aqui ao programa e eu fico profundamente agradecido ao facto de você ter dado 1 hora do seu tempo numa sexta-feira, ao fim da tarde, aqui à Voz da América. Portanto, fica desde já o meu agradecimento ao Norberto Garcia, porta-voz do MPLA, secretário provincial para a Informação e Propaganda, e a todos os ouvintes que telefonaram e que deram os seus números, e aqueles que não deram, continuam a mandar os seus números, aqueles que não conseguiram entrar. Obrigado, doutor Garcia.
Isso tudo é feito em nome do MPLA, do camarada presidente Eduardo Santos. Nós somos um corpo uno e indivisível. Somos sempre uma equipa una e indivisível. Portanto, eu estou em nome de todos a fazer o que estou a fazer.
Pronto, muito obrigado, doutor Garcia, e até à próxima. Espero que não seja muito tempo. Até à próxima aqui da Voz da América, do Angola Fala Só.